Esta é uma leitura do livro O Quinto Evangelho, Revelações da Crônica do Akasha, cinco conferências proferidas por Rudolf Steiner em Cristiania, em Oslo, de 1 a 5 de outubro de 1913, na tradução de Bernardo Kalix e Jacira Cardoso, publicado pela Editora Antroposófica 2023. E essa é a terceira conferência. 3 de outubro de 1913. A vida terrena da entidade crística. Se ontem eu afirmei que as personalidades habitualmente denominadas apóstolos do Cristo Jesus experimentaram certo despertar no momento em que a chamada festa de Pentecostes teve seu ponto de partida, isso não significa de modo algum que o que tenho a dizer sobre o conteúdo do assim chamado Quinto Evangelho já estivesse, naquela época, na plena consciência dos apóstolos, tal qual estou relatando agora. É verdade que a consciência clarividente, ao se aprofundar na alma dos apóstolos, encontra nelas tais imagens. Todavia, nos próprios apóstolos, isso existiu, naquela ocasião, menos como imagem e mais, se assim posso dizer, como vida, como vivência imediata, como sentimento e como poder da alma. E o que os apóstolos puderam falar então, tendo até mesmo arrebatado os gregos de sua época e dado um impulso para o que denominamos desenvolvimento do cristianismo, para o que eles traziam em si como poder da alma, como poder do coração, floresceu aquilo que residia em suas almas como força viva do quinto evangelho. Eles conseguiram falar do modo como falaram, puderam agir do modo como agiram, porque traziam em suas almas as coisas que agora estamos decifrando como o quinto evangelho. Embora não narrassem essas coisas com as palavras com as quais esse quinto evangelho deve ser narrado hoje, é que, como num despertar, haviam recebido a fecundação por intermédio do supremo amor cósmico, e foi sob o impacto dessa fecundação que continuaram a atuar. O que atuava neles era o que o Cristo passara a ser após o mistério do Gólgota. E aqui estamos num ponto em que devemos falar sobre a vida do Cristo na Terra no sentido do quinto evangelho. Para os conceitos de hoje, para os conceitos da atualidade, não é muito fácil conceber em palavras o assunto de que se trata, nesse caso, mas podemos aproximar-nos desse supremo mistério terrestre com alguns conceitos e ideias já adquiridos por meio de nossas considerações científico-espirituais. Para se compreender o cristianismo, é necessário empregar de forma um pouco modificada, no caso da entidade do Cristo, alguns conceitos já obtidos mediante nossos estudos científico-espirituais. A fim de obtermos alguma clareza, partamos daquilo que habitualmente se denomina o batismo por João no Jordão. No quinto evangelho, esse batismo corresponde, em relação à vida terrena do Cristo, ao que uma concepção representa no caso de um ser humano terreno. Nós compreenderemos a vida do Cristo, desde esse momento até o mistério do Gólgota, se a compararmos com a vida que o embrião humano perfaz no ventre materno. Portanto, de certa forma, o que essa entidade perfaz, desde o batismo no Jordão até o mistério do Gólgota, é uma vida embrionária da entidade do Cristo. O mistério do Gólgota, propriamente dito, deve ser entendido por nós como sendo o nascimento terreno, a morte de Jesus, portanto, como sendo o nascimento terreno do Cristo. E sua vida terrena, propriamente dita, deve ser procurada após o mistério do Gólgota, já que, conforme indiquei ontem, o Cristo conviveu com os apóstolos enquanto estes se encontravam numa espécie de outro estado de consciência. Foi isto o que se sucedeu ao efetivo nascimento da entidade do Cristo. E o que é descrito como a ascensão da entidade crística e a subsequente descida do Espírito Santo deve ser concebido como aquilo que, por ocasião da morte humana, estamos habituados a considerar como o ingresso nos mundos espirituais. E a vida ulterior do Cristo na esfera terrena, desde a ascensão ou desde o evento de Pentecostes, deve ser comparada ao que a alma humana experimenta quando se encontra no assim chamado Tevarkhan, no mundo dos espíritos. Vemos, portanto, queridos amigos, que na entidade do Cristo temos diante de nós um ser diante do qual devemos alterar completamente todos os conceitos adquiridos normalmente sobre a sequência dos estágios da vida humana. Depois do breve período intermediário, que habitualmente se denomina purificação ou Kamaloka, o ser humano ingressa no mundo espiritual a fim de se preparar para a próxima vida terrena. Portanto, após sua morte, o ser humano experimenta uma vida espiritual. A partir do evento de Pentecostes, a entidade do Cristo vivenciou o que para ela significou o mesmo que para o ser humano significa a passagem para o mundo espiritual. Ela fez sua entrada na esfera terrestre e, em vez de entrar num Devakan, numa região espiritual, como ocorre ao ser humano após a morte, a entidade do Cristo fez o sacrifício de estabelecer, por assim dizer, seu céu na terra, de procurá-lo na terra. O ser humano deixa a terra a fim de, para usar uma expressão corriqueira, trocar sua morada pelo céu. O Cristo deixou o céu a fim de trocar sua morada pela terra. Peço-lhes contemplar isto sob a luz correta, ligando-lhe a sensação, o sentimento do que aconteceu por intermédio do mistério do Gólgota, do que aconteceu por intermédio da entidade do Cristo. Sentir em que consistiu o autêntico sacrifício dessa entidade. Ou seja, no abandono das esferas espirituais para viver junto com a terra e com os seres humanos nela existentes. E para, graças ao impulso assim dado a ela, conduzir adiante os seres humanos à evolução terrestre. Isto já significa que antes do batismo no Jordão, essa entidade não pertencia à esfera terrena. Portanto, ela desceu das esferas supraterrenas para a esfera terrena, e o que foi vivenciado entre o batismo no Jordão e o evento de Pentecostes foi necessário para transformar o ser celeste do Cristo na entidade terrena do Cristo. Muito, infinitamente muito é dito ao expressarmos este mistério com as seguintes palavras. Desde o evento de Pentecostes, a entidade do Cristo está entre as almas humanas na Terra. Antes ela não estava entre as almas humanas na Terra. O que a entidade do Cristo percorreu entre o batismo por João e o evento de Pentecostes sucedeu para que a morada de um Deus no mundo espiritual pudesse ser tocada pela morada na esfera terrena. Isto aconteceu para que essa entidade divino-espiritual do Cristo pudesse assumir a figura que lhe era necessária para daí em diante estar em comunhão com as almas humanas. Por que se realizaram, afinal, os acontecimentos da Palestina? Para que o ser divino espiritual do Cristo pudesse assumir a configuração que lhe era necessária para estar em comunhão com as almas humanas na Terra. Com isso, indicamos ao mesmo tempo o fato de esse acontecimento da Palestina ser um evento único, para o qual eu já chamei muitas vezes a atenção. Trata-se da descida à Terra de uma entidade superior, não terrena, e da permanência dessa entidade não terrena na esfera terrena, até que, sob sua influência, esta esfera tenha experimentado a necessária transformação. Portanto, desde aquele tempo, a entidade do Cristo exerce influência sobre a Terra. Se quisermos, pois, entender perfeitamente o evento de Pentecostes, no sentido do quinto evangelho, deveremos recorrer aos conceitos que elaboramos na ciência espiritual. Já chamamos a atenção para o fato de que, na antiguidade, existiam iniciações nos mistérios, por cujo meio a alma humana era elevada à participação na vida espiritual. Essa natureza dos mistérios pré-cristãos ficará ilustrada ao máximo se tivermos em vista os assim chamados mistérios persas ou os mistérios de Mitra. Havia ali sete etapas de iniciação. Aquele que deveria ser elevado aos graus superiores da vivência espiritual era conduzido, de início, ao que simbolicamente se denominava um corvo. Depois, ele se tornava um oculto. No terceiro nível, tornava-se um guerreiro. No quarto, um leão. E no quinto, lhe atribuíam o nome do povo a que pertencia. No sexto grau, ele se tornava um herói solar. E no sétimo grau, um pai. Com relação aos quatro primeiros graus, é suficiente dizermos hoje que o discípulo era introduzido cada vez mais profundamente na vivência espiritual. No quinto grau, a pessoa alcançava a capacidade de ter uma consciência ampliada, de modo a adquirir a capacidade de tornar-se um protetor espiritual de todo o povo a que pertencia. Por isso também lhe era atribuído o nome do respectivo povo. Quando nesses antigos mistérios uma pessoa era iniciada no quinto grau, tinha determinado tipo de participação na vida espiritual, justamente em decorrência de um ciclo de conferências que proferi aqui, sabemos que os povos da Terra são conduzidos pelo que, na hierarquia das entidades espirituais, denominamos arcangeloi ou arcanjos. Era a essa esfera que o iniciado no quinto grau era elevado, participando assim da vida dos arcanjos. Necessitava-se de tais iniciados no quinto grau. Necessitava-se deles no cosmo. Foi por isso que existiu na Terra uma iniciação nesse quinto grau. Quando tal personalidade era iniciada nos mistérios e perfazia todas as vivências anímicas interiores, recebendo o conteúdo anímico correspondente ao quinto grau, o arcanjo do respectivo povo, como lhe olhava para essa alma e lia algo nela, assim como nós lemos num livro a nos transmitir certas coisas que devemos saber para realizar este ou aquele ato. Os arcanjos liam nas almas daqueles que haviam sido iniciados no quinto grau, o que era necessário para um povo, o que o povo precisava. Para que os arcanjos possam conduzir da maneira correta, é necessário criar na Terra iniciados no quinto grau. Esses iniciados são os mediadores entre os guias propriamente ditos dos povos, os arcanjos, e o povo em si. Eles como que levam até a esfera dos arcanjos o que ali é necessário para que o povo possa ser conduzido da maneira correta. Ora, como esse quinto grau podia ser alcançado nas antigas épocas pré-cristãs? Não seria possível alcançá-lo caso a alma da pessoa permanecesse no corpo. A alma humana tinha de ser retirado dele. A iniciação consistia justamente no fato de a alma da pessoa ser retirada do corpo. Então, fora dele, a alma perfazia o que lhe proporcionava o conteúdo que acabo de descrever. Ela tinha de abandonar a terra, tinha de ascender ao mundo espiritual a fim de alcançar o que lhe cabia alcançar. Ao ser alcançado o sexto grau da antiga iniciação, o grau do herói solar, então se ativava na alma dessa pessoa o que não apenas é necessário para guiar, conduzir e dirigir um povo, mas também é mais elevado. Se os senhores dirigirem o olhar para a evolução de toda a humanidade na Terra, verão como os povos surgem e depois desaparecem. Como, de certo modo, os povos se transformam. Tal como os indivíduos, também os povos nascem e morrem. Mas o que um povo realizou em prol da Terra deve ficar preservado para toda a evolução da humanidade terrestre. Não basta um povo ser conduzido e dirigido. O que esse povo realiza como trabalho terreno precisa ser continuado para além dele. Para que o trabalho de um povo possa ser continuado para além dele pelos espíritos superiores aos arcanjos, pelo espírito da época, eram necessários os iniciados do sexto grau, os heróis solares, pois naquilo que vivia na alma de um desses heróis solares, os seres dos mundos superiores podiam ler o que o trabalho de um povo transferia para o trabalho de todo o gênero humano. Assim, era possível obter as forças que transferiam de maneira correta o trabalho de um povo para o trabalho de toda a humanidade. O que vivia no herói solar era transferido para a Terra inteira. E assim como quem devia ser iniciado no quinto grau, nos antigos mistérios, tinha de sair de seu corpo a fim de cumprir o necessário, da mesma forma, quem devia tornar-se um herói solar tinha de sair de seu corpo e, durante sua ausência dele, ter realmente o Sol como morada. Na verdade, estas são coisas que, para a atual consciência da época, soam quase como fantásticas, ou talvez sejam até tomadas como tolice. Mas aqui também vale a palavra de Paulo, segundo a qual o que é sabedoria diante dos deuses é, com frequência, tolice para os seres humanos. Portanto, o herói solar vivia, nessa época de sua iniciação, junto com todo o sistema solar. O Sol era sua morada, assim como o ser humano comum vive na Terra, sendo esta seu planeta. Tal como ao nosso redor existem montanhas e rios, o herói solar, durante sua iniciação, está rodeado pelos planetas do sistema solar. Durante a iniciação, o herói solar tinha de ser transportado para o Sol. Nos antigos mistérios, isto só devia ser alcançado de maneira extracorpórea. E ao retornar ao corpo, o iniciado se lembrava do que havia vivenciado fora dele, podendo empregar isso como força de atuação para a evolução de toda a humanidade, para o bem da humanidade inteira. Durante a iniciação, portanto, os heróis solares abandonavam o corpo e, tendo-se preenchido com essas forças, retornavam depois a ele. Estando de volta, possuíam em sua alma a força capaz de canalizar o trabalho de um povo para a evolução de toda a humanidade. E o que vivenciavam esses heróis solares durante os 3 dias e meio de sua iniciação? O que vivenciavam enquanto, por assim dizer, andavam não pela Terra, e sim pelo Sol? Vivenciavam a comunhão com o Cristo, que antes do mistério do Gólgota ainda não estava na Terra. Todos os antigos heróis solares ascendiam assim às esferas solares, pois só ali se podia nas antigas épocas, vivenciar a comunidade com o Cristo. Foi daquele mundo ao qual os antigos iniciados tinham de ascender em sua iniciação, que o Cristo desceu para a Terra, podendo, pois, dizer o seguinte: aquilo que em épocas antigas era alcançada por poucos mediante todo um procedimento iniciático, nos dias de Pentecostes foi alcançado, como que por um acontecimento natural, pelos apóstolos do Cristo. Enquanto antigamente as almas humanas tinham de ascender até o Cristo, agora o Cristo havia descido até os apóstolos, e em certo sentido, os apóstolos se tornaram almas portadoras daquele conteúdo que os antigos heróis solares haviam possuído em suas almas. A força espiritual do Sol se havia derramado na alma dessas pessoas, e desde então continuou a atuar na evolução da humanidade. Para que isto pudesse acontecer, para que a atuação de uma força inteiramente nova pudesse sobreviver à Terra, foi preciso realizar o evento da Palestina, o mistério do Gólgota. Do que advém, contudo, a existência terrena do Cristo? Advém dos mais profundos sofrimentos. De um sofrimento que transcende toda a capacidade humana de imaginar a seu respeito. Para se adquirir neste ponto conceitos claros sobre este assunto, também é preciso afastar novamente alguns obstáculos da consciência atual. Devo fazer aqui outra interrupção para o esclarecimento do quinto evangelho. Recentemente foi publicado um livro cuja leitura recomendo muito, pois ele provém de uma pessoa muito brilhante e pode provar quantos disparates podem ser ditos por pessoas brilhantes em relação a coisas espirituais. Trata-se do livro A Morte, La Mort, de Maurice Maeterlinck. Entre outras tolices que aí se encontram, consta a afirmação de que, ao morrer, o ser humano não pode mais sofrer, já que se torna um espírito, não possuindo mais um corpo físico. Um espírito, contudo, não poderia sofrer. É unicamente o corpo que sofre. Maeterlinck, homem tão cheio de espírito, entrega-se assim à ilusão de que apenas o elemento físico pode sofrer, e por isso um morto não o poderia. Ele nem percebe, perdão, o absurdo fenomenal, quase incrível, existente na afirmação de que apenas o corpo físico, composto de forças físicas e substâncias químicas, é que sofre. Como se o sofrimento fosse ligado a forças e substâncias físicas. Substâncias e forças não sofrem de modo algum. Caso pudessem sofrer, então uma pedra também deveria. O corpo físico não é capaz de sofrer. O que sofre é justamente o espírito, o elemento anímico. Hoje se chegou ao ponto de as pessoas pensarem em relação às coisas mais simples, justamente o contrário do que faz sentido. Não existiria nenhum sofrimento do Kamaloka caso a vida espiritual não pudesse sofrer. A dor do Kama Louca consiste justamente nisso, no sofrimento devido à privação do corpo físico. Quem é da opinião de que um espírito não pode sofrer, não conseguirá imaginar corretamente o infinito sofrimento que o Espírito do Cristo experimentou durante os anos na Palestina. Antes, porém, de falar desse sofrimento, devo chamar-lhes a atenção para outro aspecto. Devemos ter em mente que, com o batismo por João no Jordão, desceu à terra um espírito que desde então viveu 3 anos num corpo terreno, dentro do qual experimentou a morte no Gólgota. Um espírito que, antes do batismo por João no Jordão, vivera em condições totalmente diferentes das terrenas. E o que significa isto? Que esse espírito vivera em condições totalmente diferentes das terrenas? Do ponto de vista antroposófico, isto quer dizer que esse espírito tampouco tivera um karma terreno. Peço-lhes ter em mente o que isto significa. Por 3 anos, viveu no corpo de Jesus de Nazaré um espírito que percorreu esse caminho na terra sem possuir em sua alma um karma terreno. Com isso, todas as experiências e vivências pelas quais o Cristo passou ganham um significado totalmente diverso das experiências perpassadas por uma alma humana. Se nós sofremos, se passamos por esta ou aquela experiência, sabemos que o sofrimento está fundamentado no karma. Para o Espírito do Cristo, porém, não era este o caso. Ele teve de passar por uma experiência terrena de 3 anos sem que lhe pesasse um karma. O que então significou isto para ele? Significou sofrimentos sem sentido kármico, sofrimento realmente não merecido, um sofrimento sem culpa. O quinto evangelho é o evangelho antroposófico e mostra-nos que a vida terrena de 3 anos do Cristo é a única vida num corpo humano vivida sem karma, à qual não se aplica, no sentido humano, o conceito de karma. No entanto, a contemplação subsequente deste evangelho nos ensina a reconhecer de modo ainda um pouco diferente essa vida de 3 anos. Toda essa vida de 3 anos na Terra, que acabamos de contemplar como sendo uma vida embrionária, tão pouco produziu um karma, tão pouco acumulou culpa sobre si. Portanto, foi vivida na Terra uma experiência de 3 anos não condicionada pelo karma e que tão pouco produziu um. Basta assimilar todos esses conceitos e ideias, assim recebidos, num sentido bastante profundo, a fim de obter, para a compreensão correta desse extraordinário evento da Palestina, muita coisa que normalmente fica sem explicação. É preciso reunir muitos aspectos para seu entendimento. Pois, o quanto tudo isso tem provocado interpretações contraditórias, e apesar disso, tem impulsionado continuamente a evolução da humanidade. Estas coisas nem sempre são tomadas em seu significado correto e profundo. Um dia se falará de modo bem diferente sobre elas. quando se vier a estudar, em sua imensa profundidade, o que aqui indicamos ao dizer que temos diante de nós uma vida terrena de 3 anos, vivida sem karma. Quão distraído o ser humano passa por fatos que, na verdade, são profundamente significativos. Talvez alguns dos senhores já tenham ouvido falar do livro de Ernst Renan, Vida de Jesus, publicado em 1863. Lê-se este livro sem levar corretamente em consideração o que é significado ali. Talvez no futuro as pessoas se admirem pelo fato de tantos até hoje terem lido este livro sem perceber o que realmente é estranho e curioso nele. O curioso nesse livro é ele ser uma espécie de meio-termo, de uma mistura de exposição magnífica e romance barato. No futuro, o fato de poderem ser misturadas estas duas coisas, uma bela exposição e um autêntico romance vulgar, será visto como uma extrema curiosidade. Leiam essa Vida de Jesus, de Ernst Renan, com esta consciência. Leiam o que ele faz do Cristo, que para ele, naturalmente, é sobretudo o Cristo Jesus. Ele faz deste um herói que inicialmente tem intenções bastante boas, sendo um grande benfeitor da humanidade, mas que, de certa forma, é arrastado pelo entusiasmo do povo e, pouco a pouco, cede ao que este tanto deseja ouvir e tanto quer que seja dito. Ernst Renan aplica em grande estilo ao Cristo o que frequentemente encontramos aplicado a nós, teósofos ou antropósofos, num estilo mais modesto, pois às vezes acontece que pessoas, ao verem a expansão de um movimento, como a teosofia, por exemplo, fazem a seguinte crítica ao mestre. Abre aspas. No início, ele tinha muito bons propósitos, mas depois vieram os maus seguidores que o bajulavam e que o corromperam. Então ele caiu no erro e dizer o que os ouvintes gostavam de ouvir. Fecha aspas. É assim que Renan trata a vida de Cristo. Ele não tem escrúpulos em apresentar a ressurreição de Lázaro como uma espécie de embuste que o Cristo Jesus faz acontecer para ter um bom meio de agitação. Ele não tem escrúpulos em levar o Cristo Jesus a uma espécie de fúria, a uma paixão, fazendo-o sucumbir mais e mais ao instinto do povo. É dessa maneira que um romance barato está mesclado às sublimes narrativas que também estão contidas nesse livro. E o aspecto peculiar é que realmente uma sensibilidade um pouco sadia, sim, quero dizer somente um pouco, deveria recuar, repugnada, ao ler a descrição de uma entidade que no início tinha os melhores propósitos, mas que finalmente cedeu aos instintos do povo, deixando acontecer todo tipo de fraudes. Renan, contudo, não se sente absolutamente repugnado por isso. Ao contrário, encontra palavras bonitas, arrebatadores para essa personalidade. Curioso, não é? No entanto, é um exemplo de grande inclinação das almas humanas para o Cristo, independentemente de terem ou não compreensão em relação a Ele mesmo, mesmo que nada entendam a seu respeito. Isso pode chegar ao ponto de tal pessoa transformar a vida do Cristo num romance vulgar e, apesar disso, encontrar suficientes palavras de admiração para conduzir as pessoas a essa personalidade. Tais coisas só são possíveis diante de uma entidade que adentrou a evolução terrestre como o fez a do Cristo. Ah, quanto karma não teria sido criado nos 3 anos de vida do Cristo na Terra, se ele tivesse vivido do modo como Renan o descreveu? Em dias futuros, porém, se reconhecerá que tal descrição irá forçosamente desmoronar, pois se virá a saber que a vida do Cristo não trouxe karma algum consigo e nem criou nenhum. Esta é a revelação do quinto evangelho. Portanto, o acontecimento no Jordão, que designamos como o batismo por João, foi algo comparável a uma concepção na pessoa terrena. O quinto evangelho nos diz que as palavras existentes no evangelho de Lucas são uma reprodução correta de tudo o que aconteceria. O que, perdão, poderia ter sido ouvido naquele momento, caso uma consciência desenvolvida, clara e evidente, tivesse podido escutar. Abre aspas. Este é o meu filho, muito amado. Hoje eu o gerei. Fecha aspas. Estas são as palavras do Evangelho de Lucas, e é também a reprodução correta do que aconteceu naquela ocasião. A geração, a concepção do Cristo na entidade da Terra, foi o que se realizou no Jordão. Por ora, não nos deteremos em falar sobre qual personalidade terrena recebeu em si esse Espírito do Cristo no batismo por João. Falaremos disso nos próximos dias. Hoje consideremos apenas que havia chegado um Jesus de Nazaré, cedendo seu corpo à entidade do Cristo. Então, o quinto evangelho nos revela. É o que podemos ler por meio da visão clarividente e retrospectiva, que, no início de seu caminho na Terra, a entidade do Cristo não se unira completamente ao corpo de Jesus de Nazaré, mantendo apenas uma tênue ligação com o corpo de Jesus. A ligação não era como a que acontece numa pessoa comum entre o corpo físico e a alma, de modo que esta habite completamente no corpo. Ela se deu de forma tal que, por exemplo, a cada vez que fosse necessário, a entidade do Cristo pudesse abandonar novamente o corpo de Jesus de Nazaré, e enquanto o corpo de Jesus de Nazaré permanecesse em algum lugar, como que adormecido, a entidade do Cristo se transportasse espiritualmente para este ou aquele local onde isso fosse necessário. O quinto evangelho nos mostra que, quando a entidade do Cristo aparecia aos apóstolos, nem sempre o corpo de Jesus também estava presente. Frequentemente acontecia de o corpo de Jesus de Nazaré permanecer em algum lugar, e o Espírito, Justamente o Espírito do Cristo aparecera aos apóstolos, mas nessas ocasiões ele aparecia de forma que eles pudessem confundir a aparição espiritual com o corpo de Jesus de Nazaré. De fato, eles percebiam alguma diferença, mas pequenas demais para que sempre a notassem com clareza. Nos quatro evangelhos, isto não sobressai muito. O quinto evangelho o diz claramente. Nem sempre os apóstolos conseguiam distinguir, a cada momento, se tinham diante de si o Cristo no corpo de Jesus de Nazaré, ou apenas o Cristo como entidade espiritual. A diferença nem sempre era nítida. Nem sempre eles sabiam de qual dos dois se tratava. Na maioria das vezes, tomavam essa aparição sem pensar muito a respeito, como sendo o Cristo Jesus, isto é, como sendo o Espírito do Cristo, na medida em que só o conheciam como tal no corpo de Jesus de Nazaré. Porém, o que sucedeu cada vez mais nesses 3 anos de vida na Terra foi que, de certa maneira, o Espírito foi se unindo sempre mais intimamente ao corpo de Jesus de Nazaré, e a entidade crística foi se tornando cada vez mais semelhante, como entidade etérica, ao corpo físico de Jesus de Nazaré. Notem como aqui, de novo, o que aconteceu com a entidade do Cristo foi diferente do que ocorreu com o corpo do ser humano comum. Se quisermos compreender isto, digamos corretamente, o ser humano comum é um microcosmo perante o macrocosmo, uma pequena réplica de todo o macrocosmo, pois o que se expressa no corpo físico do ser humano, o que o homem se torna na Terra, reflete todo o imenso universo. No caso do Cristo, sucede o contrário. A entidade solar macrocósmica se forma de acordo com o microcosmo humano. Ela se comprime e se estreita, contrai-se mais e mais, tornando-se cada vez mais semelhante ao microcosmo humano. Acontece justamente o inverso do que no ser humano comum. No início da vida terrena do Cristo, imediatamente depois do batismo no Jordão, sua união com o corpo de Jesus de Nazaré ainda era, em geral, muito frouxa. A entidade do Cristo ainda estava bastante fora do corpo de Jesus de Nazaré. No início, a atuação do Cristo na Terra ainda era algo totalmente supraterreno. Ele realizava curas que nenhuma força humana poderia realizar. Falava às pessoas com um poder de convicção de natureza divina, ligando-se apenas levemente ao corpo de Jesus de Nazaré. A entidade do Cristo atuava como uma entidade supraterrena, mas pouco a pouco foi se assemelhando ao corpo de Jesus de Nazaré. Contraiu-se, comprimiu-se cada vez mais para dentro das condições terrestres e sofreu um desvanecimento cada vez maior da força divina. A entidade do Cristo experimentou tudo isso à medida que se assemelhava ao corpo de Jesus de Nazaré. Em certo sentido, essa era uma evolução descendente. A entidade do Cristo precisou sentir como o poder e a força divinas lhes escapavam cada vez mais, à medida que ele se assemelhava ao corpo de Jesus de Nazaré. Do Deus foi surgindo, paulatinamente, um ser humano. Tal como alguém que vê seu corpo desaparecer aos poucos em meio a tormentos infinitos, o Cristo viu extinguir-se seu conteúdo divino ao se tornar, como entidade etérica, cada vez mais semelhante ao corpo terrestre de Jesus de Nazaré, assemelhando-se a ele a ponto de poder sentir medo, tal como um ser humano. É isto o que os outros evangelhos também descrevem quando o Cristo Jesus se retira com seus discípulos para o Monte das Oliveiras, onde a entidade crística, no corpo de Jesus de Nazaré, apresenta na fronte o suor do medo. Essa foi a humanização, progressiva humanização do Cristo, a identificação com o corpo de Jesus de Nazaré. Na mesma medida em que essa entidade etérica do Cristo se identificava cada vez mais com o corpo de Jesus de Nazaré, o Cristo foi se tornando ser humano. As forças milagrosas divinas foram desaparecendo dele. Vemos aí todo o caminho da paixão do ser crístico, iniciado no momento em que, logo depois do batismo por João, no Jordão, ele curou os enfermos e expulsou os demônios, graças às suas forças divinas. Foi quando as pessoas, admiradas ao verem o que o Cristo conseguia fazer, diziam que jamais antes um ser realizara tais feitos na Terra. Essa foi a época em que a entidade crística ainda era pouco semelhante ao corpo de Jesus de Nazaré. Desde a ocasião em que esses admirados espectadores o rodearam, consumou-se em 3 anos o caminho até o ponto em que a entidade do Cristo se tornou tão semelhante ao corpo de Jesus de Nazaré, que nesse corpo, extremamente debilitado ao qual se igualara, já não conseguia responder ao interrogatório de Pilatos, Herodes e Caifás. Havia-se assemelhado tanto ao corpo de Jesus de Nazaré, a esse corpo que cada vez mais debilitado, cada vez mais enfermo, que ante a pergunta, abre aspas, disseste seres capaz de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Fecha aspas. A entidade do Cristo não mais conseguiu responder por parte desse frágil corpo, calando-se diante do sumo sacerdote dos judeus e diante da pergunta de Pilatos. Abre aspas. Disseste que és o rei dos judeus? Fecha aspas. Foi esse o caminho da paixão, desde o batismo no Jordão até o estado de impotência. E pouco depois, a multidão admirada, que antes se havia extasiado com as forças milagrosas supraterrenas da entidade do Cristo, não mais o rodeou com admiração, e sim, postada diante da cruz, escarnecia da impotência do Deus que se tornara ser humano, exclamando, abre aspas, se és um Deus, desce daí. Tu ajudaste os outros, agora ajuda a ti mesmo. Fecha aspas. Do pleno poder divino até a impotência. Foi este o caminho da paixão de Deus, um caminho de sofrimento infinito para o Deus que se tornou ser humano, à qual se somou aquele sofrimento pela humanidade tão decaída justamente na época do mistério do Gólgota. E isto aconteceu na época do elevado desenvolvimento intelectual da humanidade, conforme indicamos ontem. Essa experiência de dor, porém, fez nascer o Espírito que se derramou sobre os apóstolos na festa de Pentecostes. Foi desses sofrimentos que nasceu o amor cósmico supremo, que no momento do batismo no Jordão, descera das esferas extraterrenas, celestiais, para a esfera terrena. O amor que se tornou semelhante ao ser humano, semelhante a um corpo humano, e que experimentou o infinito sofrimento impensável pela mente humana, tendo passado pelo momento da máxima impotência divina, a fim de gerar o impulso que conhecemos como impulso crístico na subsequente evolução da humanidade. Estas são coisas que devemos ter em vista se quisermos compreender o profundo sentido, o inteiro significado do impulso crístico, conforme deverá ser compreendido no futuro da humanidade. Eis o que o futuro do ser humano precisará para progredir em seu caminho cultural e evolutivo. Fim da terceira conferência.